Sentem, sentem. Que maravilha começarmos nossa semana, mais uma semana, em família, em comunidade. Obrigado, Estela. E hoje, numa reflexão, eu queria falar e trazer uma mensagem para vocês falando sobre a galera do caminho, os do caminho. Então, abra sua Bíblia aí, eu vou ler dois versículos que estão em Atos dos Apóstolos. Então, Atos, para você que talvez não esteja tão acostumado assim com a Bíblia, mas o livro de Atos, ele relata como a comunidade de Jesus começou a se portar depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, e a mensagem dele começa a fazer efeito numa comunidade. Pessoas começam a se converter ao Evangelho de Jesus Cristo vivo e começam a andar conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Atos capítulo 9, versículo 1, é Paulo aqui, né? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. A galera do caminho. Em Atos 24, 14, tem outra referência sobre isso. E aqui também Paulo dizendo, confesso-te, porém, agora ele já estava convertido, não era mais Saulo, agora era Paulo, confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam de seita, creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Então veja bem, a galera do caminho, esse é o tema de hoje, os do caminho. Durante muito tempo na história da civilização e da sociedade, a galera foi achando o jeito de se identificar as pessoas. Então, no começo, a galera identificava, por exemplo, da onde a galera vinha. Saulo, por exemplo, a gente vê na Bíblia que é Saulo de Tarso. Então, era Saulo de Tarso. Tarso era uma cidade, certo? Poderia falar assim, o José, o persa, Filipe, o etíope, entendeu? Então, o cara vinculava aquilo de onde o cara vinha, para saber de quem ele estava falando. Mas de que? Qual Filipe você está falando? Não, Filipe o etíope. O cara já se ligava. Não era só isso. O pessoal também tinha um costume, que hoje seria bullying, mas o pessoal também identificava a pessoa por alguma característica dela. Bartimeu, o cego. Falou assim, mas qual Bartimeu você está falando? O cego. Aí o cara já se ligava. Podia, por exemplo, falar assim, mas qual Adeildo? O careca. Gordo, entendeu? Era alguma então era alguma característica que identificasse a pessoa. A Jo, por exemplo, vocês iam falar dela, Jo, a Bela. Tô pegando o jeito do Melk, que o Melk sempre aproveita. Então você identificava, mas tinha isso, né? Zé Carlos, o Manco, entendeu? O cara fala, quem que é? O Manco, ah, então eu me liguei. Então, era da onde a pessoa vinha, alguma característica que ela tinha, podia ser da profissão. Então, você perguntava também, quem? É, Jesus, qual Jesus? O carpinteiro. Entendeu? Lembra que quando? Mas você não é o carpinteiro? Jesus falou, é o carpinteiro. Tanto que, alguns sobrenomes hoje, diz a história, que vieram de profissões. O Ferreira, não sei se você tem sobrenome Ferreira. O que muitos dizem é que foi de ferreiros. Os ferreiros foram ao longo do tempo Ferreira. Pereira, pessoal que mexia com parreira. Então ficou Pereira. Então tem outros tantos adjetivos que foram se dando para as pessoas para identificar de onde elas eram. O tempo foi passando e começaram também a identificar pessoas pelo feito delas. Alexandre, qual Alexandre? O grande. Entendeu? Mas também podia ser o ladrão. Então tinha o feito, tinha as conquistas, tinha a classe social também. Né? Não, é o mendigo. Quem que é? Né? Carlos. Qual o Carlos? Um mendigo. Entendeu? Carma, qual outro? Não, esse é Carlos o comerciante, Carlos o rei. Então, a galera se identificava desse jeito. E durante muito tempo isso aconteceu. Até que a gente chegou hoje no seu CPF, então fica mais fácil. Mas qual Marcos? Ah, o Marcos, o CPF XPTO lá, então você identifica. Mas durante muito tempo essa foi a lógica. Só que em determinado momento do tempo, uma coisa interessante aconteceu. Porque pessoas de diferentes profissões, de diferentes localidades, de diferentes crenças, até então crenças, de diferentes classes sociais, essas pessoas começaram a se unir e viver em comunidade, coisa que nunca tinha acontecido antes. Porque as pessoas tinham o costume de se reunir da onde vinham, pela classe social, pela característica. Então, assim, leprosos, por exemplo, não viviam no meio da sociedade, eles viviam escanteados. Você não dividia pessoas que calçavam sandálias, não reunia aqueles que usavam sandálias dos que não usavam. Os que não usavam eram escravos. E os outros tinham o que vestir, o que comer, não eram escravos. Mas, de repente, uma comunidade começou a congregar escravos, ricos, pobres, etíopes, gregos, mulheres, homens, ricos, pobres, gente de toda denominação, toda forma, todo jeito, os bonitos que iam para a igreja, tinha uma galera, as mulheres que iam com joias, iam bonitas, maquiadas, tinham outras que não, que iam do jeito que estavam, com a roupa do corpo, e eles começaram a se reunir. E qual foi o distintivo dessas pessoas? Se era um monte de gente, de diferente jeito, tipo, classe social, profissão, eles começaram a ser identificados não por mais características físicas, não por localidade, não por classe social, mas como modo em que eles viviam. Então imagine todas essas pessoas de diferentes condições e situações e localidades vivendo um mesmo estilo de vida. É inadmissível isso. Você fala assim, cara, não existe possibilidade. Pois bem, existiu. E isso era tão forte, tão presente, tão característico, que as pessoas olhavam e falavam assim, mas quem que é essa gente? E aí a galera começou a falar, esses caras aí, essas pessoas são os do caminho. Mas qual caminho? Por que que é o caminho? Porque essas pessoas tinham ouvido de Jesus Cristo a seguinte frase. Jesus chegou para elas e falou assim, eu sou o caminho. E não parou aí, ele falou assim, não, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E daí essa galera toda creu nisso e começaram a andar em conformidade de vida a partir disso. É isso que acontece com a igreja de Jesus Cristo desde que foi fundada. Pessoas que descobriram o caminho. E não é, note bem, não é um caminho. Porque todas elas tinham os seus caminhos, tinham os seus conceitos, tinham as suas ideologias, tinham as suas classes sociais, tinham os seus problemas, tinham as suas verdades, até o dia que eles encontraram o caminho, a verdade e a vida. E aí eles falaram, é esse o caminho. E eles começaram ser identificado como os do caminho. Que maravilha se hoje a galera perguntar, e você? Eu falo, eu sou do caminho. Qual o caminho? Jesus. Esse é o caminho. E aqui eu queria fazer primeiro algumas aplicações práticas, né? Primeiro, o estilo de vida era o que denotava essas pessoas. Daí você fala, Deildo, mas como é que o estilo de vida de um rico é diferente do estilo de vida de um pobre? É. Mas naquele tempo a galera começou a andar meio que pela média. Porque aqueles que eram ricos e tinham muitas posses, eles começaram a vender um pouco do que eles tinham, ou alguns vendiam até tudo o que eles tinham, traziam aos pés dos apóstolos e falavam assim, ó, tá aí, vamos ajudar quem não tem. E aí começavam ali. Paulo identifica que as mulheres que eram ricas, as mulheres iam vestidas de joias, penteados, banhadas no leite, né? Top dos cremes e tudo mais, chegavam cheirosas, e tinha outras que eram mais pobrinhas, até que Paulo falou assim, ah, viu, meninas, vocês que têm muito, vem menos, porque tem uma mulherada que não tem, então para não chamar muita atenção, e aí algumas mulheres começaram também a dar uns creminhos para as outras, falou, você não quer um creminho aqui, quer tomar? A galera começou a ter, emprestar sandália. Então, assim, eu chegava com a minha sandália, daí chegava um escravo lá, tá sem sandália, eu tenho um parzinho sobrando lá, não quer uma sandália? E a galera começou a andar meio que numa média, e se ajudaram, e começaram a andar junto, estilo de vida. E aqui fica claro que Jesus Cristo não era simplesmente um conceito ou uma crença nova, porque isso surgia a todo tempo. Jesus foi uma mudança visível de vida naquelas pessoas todas, de novo, de toda raça, tribo, nação, condição, eles começaram a andar em novidade de vida e parecidos, os do caminho. E algumas coisas também saltavam aos olhos. Primeiro, eles viviam estritamente o que Jesus Cristo tinha ensinado. E aqui vem uma lógica muito interessante, né? Porque tem uma frase que nos persegue, que diz o seguinte, a galera que não é cristã, vários deles falam isso. Ah, eu gosto de Jesus Cristo, o que mata é o fã-clube. Já ouviram essa ou não? Jesus Cristo é legal, o que mata é o fã-clube. E é verdade. Porque fã-clube é aquele cara que vai para o show, torce, acredita, mas não vive igual. Porque os verdadeiros cristãos, os do caminho, começaram a viver do jeito que Jesus Cristo vivia e ensinava. Então Jesus ensinava para eles, olha, cuide do seu próximo, preste atenção no irmãozinho do lado. Meu pai não faz acepção de pessoas, então vocês não façam também. Se chegou uma mulher rica e uma pobre, para Deus é tudo igual e eu vou tratar do mesmo jeito. Se tem um escravo ou um livre, mesma coisa. Se tem grego, se tem judeu, se tem samaritano, Deus não faz acepção de pessoas e eles começaram a não fazer acepção de pessoas também. Eles começaram a entender que crer em Jesus Cristo não era defender Jesus Cristo, não era dizer que tinha conhecido, era viver do jeito que Jesus vivia. Jesus, inclusive, quando vai dar um exemplo do que deveria ser cristão, ele dá o exemplo do bom samaritano. Lucas, lá no capítulo 10, de 25 a 37, ele conta a história de um samaritano, que ao passar por um caminho e viu uma pessoa que precisava de ajuda, ele foi lá e ajudou a pessoa. Tão simples quanto. Jesus começou a dizer que, sabe quem que você tem que se importar? Com o seu próximo. E quem que é o próximo? O que tiver mais próximo. Independente de classe social, independente de qual é a localidade que ele veio, agora ele nasceu de novo. Jesus começou a dizer para a galera que eles tinham a possibilidade de nascer de novo. Porque eles ouviram que um dia um cara entendido e estudado chegou para Jesus Cristo, enxergando nele a salvação e vendo que tinha algo de diferente em Jesus Cristo, pergunta, o que eu preciso fazer, Senhor, para ter a salvação, para conseguir o caminho aí? Jesus fala, nasça de novo. E ele fala, não, mas não rola? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus fala, não é esse nascimento. É um novo nascimento em mim. É um novo nascimento em Jesus Cristo. Isso é conversão. E as pessoas nasciam de novo. Quer ter a possibilidade de nascer de novo? Com Jesus Cristo tem. E eles nasciam de novo. Então eles viviam 100% os ensinamentos de Cristo. E aqui eu vou repetir mais uma vez o que já falei para vocês. Jesus, Deus, não precisa de advogado, tá bom? Jesus nunca disse lá, vão por aí e sejam meus advogados. Foi assim que Jesus falou ou não? O que ele falou? Sejam minhas testemunhas. Jesus não precisa de advogado. Jesus precisa de testemunha. Então, pare de defender Jesus Cristo. O pessoal vai falar mal de... Né, mas está falando mal de Jesus. Que onde já se viu? Como se Deus estivesse perdendo ou estivesse sendo diminuído por alguém que o está atacando. Não existe essa lógica. Então, essa era a lógica, certo? Outra. Eles eram testemunhas. Testemunhas ativos daquilo que eles tinham visto, vivido com Jesus Cristo. Começou com os apóstolos. Pedro, antes dessa situação, tinha pregado e milhares de pessoas tinham se convertido. Converter significa mudar de direção. Hoje tem muita gente que é convencida com Jesus Cristo. Não, é verdade. Não, eu acredito nisso aí. Não, é verdade mesmo. Tudo que Jesus falou é verdade, mas a vida dele não muda em absolutamente nada. Conversão significa que eu encontrei o caminho. Eu estava nesse caminho. De repente eu falei, não, mas o caminho é Jesus Cristo, e Jesus Cristo está ali, então eu vou para lá. Conversão é conversão, como você tem no trânsito. Faça uma conversão. Vire, retorne, direita, esquerda. Não continue no mesmo caminho. Eles eram testemunhas vivas, a ponto de serem confrontados. Em Atos, no capítulo 4, Pedro e João são levados ao Sinédrio, porque aquele negócio começou a tomar proporção. E até então não se preocupavam com isso. Ah, isso aí é uma seita. Tem uns caras, seita aparece todo momento. Mas de repente chamou a atenção do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o STF dos judeus. Então fizeram lá uma sessão, trouxeram Pedro e João para testemunhar. Falaram, cara, o que está rolando aí com vocês? Que a gente está sabendo que tem uma galera que está vivendo diferente. Quer ver uma coisa que incomoda a cultura, o mundo, a ordem instalada? Você viver de um jeito diferente. Você viver contra a cultura. Você pegar o diabo no contrapé, entendeu? Porque todo mundo, ele espera que você vai fazer isso, você não faz. Ele espera que você vai praguejar, você não pragueja. Ele espera que você vai mentir, você não mente. Ele espera que você vai roubar, você não rouba. Ele espera que você vai falar mal de alguém, você não fala. Então, viver contraculturalmente chama a atenção das autoridades, porque quando você entra na forma do mundo, já é esperado o que você vai fazer, o jeito que você vai viver, como você vai comer, o que você vai reclamar. Mas Jesus Cristo causa uma comoção, uma conversão, e os do caminho caminham de um jeito diferente. E aí Pedro é levado ao Sinédrio, né? Pedro e João são levados ao Sinédrio para serem interrogados. E Pedro conta o seguinte, cara, nós encontramos o caminho, essa é a realidade. Nós encontramos o caminho, a verdade e a vida. E esse é o nosso caminho. E tudo o que está acontecendo, Jesus nos disse que iria acontecer. E aí eles, não, beleza, então tá bom. Espera ali do ladinho. E eles foram confabular. E agora, o que a gente faz com essa galera do caminho? E daí o STF lá dos judeus falou o seguinte, diz o seguinte que, beleza, libera eles. Dá o habeas corpus, mas diz o seguinte, que eles parem de falar de Jesus e viver do jeito que eles vivem. E aí quando o Sinédrio vai até Pedro e João, eles ouvem a seguinte resposta. Não. Nós vamos continuar vivendo e fazendo do jeito que a gente acredita, porque nós descobrimos o caminho. E olha o que eles disseram. Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer a Deus e os seus ensinamentos é o que nos prevalece, é aquilo que nos guia. E seguiram fazendo isso. E é interessante a gente notar que uma boa parte dos cristãos hoje estão, cristãos entre aspas, são conformados com a cultura desse mundo. Mas o verdadeiro cristão, ele é contracultural. Até o ponto de que se algum dia um cristão for confrontado com a sua crença e o jeito que ele vive, ele não vai mudar. A ponto de escolher a morte, a ter que deixar e abandonar o caminho. Será que nós temos essas mesmas condições, né? Será que nós somos reconhecidos como os do caminho no dia a dia da nossa caminhada? Será que lá no nosso trabalho as pessoas olham e falam assim, você caminha de um jeito diferente, você faz coisas que os outros não fazem? Será que lá na universidade, com os teus amigos, será que no churrascão de domingo, será que no teu lazer, será que as pessoas identificam que você é uma pessoa contracultural? Que você é um cristão seguidor de Jesus Cristo? Será que hoje nós podemos ser considerados aqueles que ainda estão no caminho? E por que eu pergunto isso? Porque o grande trabalho do nosso inimigo é nos desviar do caminho. E caminho esse que, diga-se de passagem, não é um caminho fácil. Porque já foi nos deixado ensinado que o nosso caminho seria largo ou estreito? Estreito. Porque viver segundo os parâmetros cristãos, os do caminho, tinham uma vida difícil. E eles eram levados a serem testados no caminho deles. E eles demonstravam resiliência nas adversidades. Paulo e agora como Silas, por exemplo, foram presos. Porque o STF falou para eles parem de fazer, eles não pararam de fazer. Aí prenderam eles, jogaram eles na prisão. Resiliência nas adversidades. Será que nós continuamos sendo do caminho à medida que os desafios se colocam adiante de nós? Esses caras, ao longo do tempo, nesse caminho que eles identificaram, eles começaram a ser perseguidos. Eles começaram a ser mortos. Eles começaram a ser expostos à perseguição cruel do Estado romano. Eles foram jogados para serem comidos por feras. Eles foram serrados ao meio. Eles foram fritos em óleos ferventes. Eles foram colocados por imperadores romanos para iluminar Roma como tochas vivas, empalados e sendo queimados vivos. Eles começaram, então, a se reunir em catacumbas, em locais, sabe, escondidos, em esconderijos. Começaram a ser perseguidos porque eles temiam pela própria vida. Mas isso fazia com que eles não deixassem ou abandonassem o caminho? Muito pelo contrário. O historiador Josefo diz que a cada gota de sangue que um cristão derramava, outros 10, 100 se convertiam. Porque tem uma diferença naquilo que você prega e naquilo que você vive. Há uma diferença na tua ideologia, nos teus conceitos, naquilo que você pratica todo santo dia. E esses caras praticavam isso todo santo dia. Resiliência nas adversidades. Paulo e Silas são presos, são castigados, amarrados, são açoitados. E a palavra de Deus diz que no meio dessa provação e dessa tortura, o que eles fazem? Oravam e cantavam a Deus. Resiliência nas adversidades. O povo cristão é um povo que ao longo da história foi resiliente nas adversidades. Esses dias o Eunápio estava conversando comigo, não sei se você sabe, porque da onde veio a lógica do peixinho, né? Sabe a marca do peixinho que aparece para identificar alguns cristãos? Há alguns historiadores que contam que era um meio dos cristãos se comunicarem. Né? Então você estava lá e encontrava alguém, lembra? Porque não dá para saber se o cara é cristão pela classe social dele, não dá para saber. Porque tem cristão rico e tem cristão pobre. Não dá para saber se o cristão é cristão, se ele é judeu, se ele é samaritano, se ele é etíope. Não dá para saber. Não dá para saber se o cara é cristão, se ele é feio ou bonito, porque tem gente feia e tem gente bonita. Não dá para saber se o cristão é cristão, se ele é cabeludo ou careca. Não tem como. Então a galera começou a ser os do caminho. Como é que eu identifico? Se eles não vestem igual, não falam igual, é de toda sorte. Então há alguns historiadores que dizem que o cara chegava lá, né? Tava aí, tudo bem? Tudo bem? É, choveu hoje, né? Não, não choveu. Tá frio, né? Tá frio. É Curitiba, né? É, Curitiba. Tá. Aí um deles pegava e fazia um... Assim, fazia um círculozinho assim com o pé, ó. Aí o outro, pois é, né, tá frio. Daí o outro vinha e fazia o outro embaixo, assim, ó. Um fazia um círculo assim, o outro fazia um círculo assado, desenhava o peixe. É cristão. E ali eles se comunicavam, eles deveriam ter os seus códigos. Porque eles estavam sendo perseguidos. E é interessante que há códigos de cristão, e é maravilhoso quando isso acontece. É maravilhoso quando você não precisa falar para ninguém quem você é, e a pessoa olha e fala assim, por que você fez isso aí? Aí você fala, é porque eu quis fazer. Eu falo, você é cristão? Eu sou também. Não precisa ser bandeiroso, até assim, ó, o bandeiroso aqui entre nós, eu tenho um pé atrás com o cristão bandeiroso, entendeu? Que é camiseta, é adesivo, é post, é não sei o quê. Eu sou meio pé atrás com o bandeiroso. mas é legal aqueles do caminho que você encontra no caminho. Imagine, você vai lá prestar o teu trabalho, você faz o trabalho tão bem feito, que a Bíblia diz que quando estivermos trabalhando, a gente não deve trabalhar como se fosse para o nosso patrão. A palavra de Deus diz que aquilo que a gente faz deve ser feito como para Deus, para Cristo, devolvendo o dom e o talento que a gente recebeu. E é maravilhoso quando você encontra alguém, que isso aconteça com você, gente. É muito legal quando você está fazendo, cara, tem alguma coisa de diferente aí. Tem alguma coisa de diferente nisso aí que você fez. Tem alguma coisa de diferente, porque quando você está com a gente, parece um negócio diferente. Esses são os do caminho. E eles, nessa perseguição toda, eles se mantinham fiéis, cara. Você já pensou o que que é? Hoje a gente se vende por tão pouco. Me permita dizer isso, a gente se vende por tão pouco. Basta um pedido, basta uma grana a mais, basta um faturamento, um percentual a mais no final do mês, o cristão se vende. Basta um atraso, basta uma buzinada, basta qualquer coisa e o cristão se vende. E os nossos irmãos do caminho viam seus filhos serem assassinados na frente deles. Tinham que viver escondido nas catacumbas, enfiado no meio da terra, porque perdiam suas casas. Porque não tinham condição de viver e isso não tirava eles do caminho. Porque o caminho era tão vívido na vida deles, eles tinham encontrado Jesus Cristo. Isso é conversão. Isso é quando o cara olha para você, cara, parece que você ficou louco, você está de um outro jeito. Você não é mais aquela pessoa que eu conhecia. Isso é conversão. Isso é quando algumas pessoas olham para você e falam assim, mas você não era assim. Você fala, não mesmo. Por quê? Porque eu nasci de novo. O Adeildo antigo não existe mais, há um novo Adeildo aqui, porque o Adeildo descobriu o caminho, a verdade e a vida. E agora está por aqui. Além, outra coisa acontecia que era distintivo, o compromisso com a comunidade. Esses caras começaram a deixar de pensar um pouco neles e começaram a pensar na comunidade. A ponto de Paulo deixar escrito que alguns vendiam tudo aquilo que tinham. Vai mexer com uma pessoa, mexer no bolso dela. Vai dizer para ela que ela tem que dar alguma coisa para alguém. Isso aí é... Sou convertido, mas não sou burro. Não é convertido. Sou convertido, mas não faz... Esses caras não, cara. Eles começaram a viver de tal forma que tudo pertencia à comunidade. Eles se ajudavam. Eles começaram a olhar que tinha alguém, talvez, que precisasse de ajuda. Alguém que tivesse doente. É por isso que os do caminho não podem ser desigrejados. Os do caminho não podem viver uma vida de YouTube, Instagram e consumindo mensagens na rede social e acreditando que você é do caminho. Não, porque os do caminho viviam em comunidade. Atos 2 diz que eles viviam em comunhão, compartilhando bens, orando, cuidando das necessidades uns dos outros. E esse estilo atraía outros ao evangelho. Porque aqueles que algum dia se sentiam deslocados, se sentiam abandonados, se sentiam perseguidos, quando entravam para os do caminho, eles eram cuidados, eles eram sarados, eles eram alimentados, eles eram vestidos. É por isso que os do caminho olham para quem está com ele no caminho. Se você é do caminho e pertence a uma comunidade, não é justo e não é certo você vir aqui domingo e ir embora e voltar só domingo que vem, sem saber que se quem está do teu lado tem o que comer, tem o que vestir e tem onde morar. Não pode fazer isso. Porque os do caminho são aqueles que se preocupavam uns com os outros. É por isso que a gente incentiva aqui no MAP, participe de uma célula. Pergunte qual é o nome do seu irmão, pergunte se ele está precisando de ajuda. Não pode ninguém aqui ficar desamparado. Ninguém pode ficar com fome, com frio. Entendeu? Não pode existir isso. Porque os do caminho são esses que se preocupam. E eles viviam na palavra. Meditavam o que Jesus Cristo tinha ensinado. Evangelho simples. Lembra que a gente falou aqui? Todo mundo pede avivamento. Avivamento é leitura bíblica, oração, comunhão, repartir o pão, viver o caminho. E eles faziam isso. Qual que é a sua preocupação com a comunidade? Porque as irmãs que Paulo falou, falou, irmã, dá uma maneirada aí, você está muito bandeirosa. Eu sei que você vive lá na corte. Então você chega aí de motorista, você chega, beleza. Propriedade privada, não tem problema. Mas quando você chegar, dá uma olhada nas irmãzinhas que não tem aí. Às vezes elas precisam. É uma ajuda. E essa comunidade começou a tomar tanta proporção que o Império Romano se incomodou. Porque era contracultural. É contra a cultura instalada. É contra a regra e a ideologia do mundo viver um viver cristão genuíno. E eles viviam isso. Agora, o mais interessante é que o Tico comentou aqui semana passada, esses, os do caminho. Jesus também dá a dica de como eles deveriam trilhar o caminho. Porque Jesus, quando deu dica de como seria esse caminho na prática e dispensou eles para caminharem, em Marcos capítulo 6, foi o texto que o Tico usou domingo passado, 6 e 7, vamos ler de novo, diz o seguinte, chamando os 12 para junto de si, os enviou de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as instruções que Jesus deu para o caminho. Então, ó, no caminho, vocês que são do caminho, vocês vão andar assim, ó, não levem nada por esse caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco, sacola para viagem, nem dinheiro nos seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali, até partirem. E se algum povoado não receber vocês, nem ouvir vocês, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. E Jesus disse para eles as dicas de como esse caminho deveria ser caminhado. Primeira coisa que Jesus disse, não levem nada segundo, senão um bordão. Bordão era um cajado. É por isso que Salmo 23 diz que o seu bordão e o seu cajado me consolam. O bordão era o apoio para caminhadas longas. Era apoio. Porque ele falou assim, cara, vocês vão caminhar, viu? E essa caminhada aí vai ser longa. 30 anos, 40 anos, 50 anos, o caminho é a sua vida. E levem um cajado, porque o meu cajado vai consolar vocês. O cajado significa que em qualquer parte do nosso caminho, Deus é o nosso apoio. Deus é a nossa segurança. Deus é o nosso consolo, Deus é o nosso livramento. É por isso que eles andavam, ó. Vocês já viram hoje? Ainda segue a mesma máxima hoje. Se você pegar a galera que faz caminho de Compostela, alguns vão com um apoiozinho aqui, ó. E é impressionante porque psicologicamente o fato de ter um apoio extra, além de apenas as suas pernas, faz com que você caminhe muito mais do que se você não tivesse um apoio. E é isso que Jesus Cristo nos prometeu. Ele não foi e nos abandonou, ele disse o seguinte, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então quem está no caminho não está sozinho, está com Jesus Cristo, como seu apoio, como a sua segurança. Pode vir vale, montanha, piso escorregadio, piso tranquilinho, mas o bordão está lá. Agora olha que louco, Jesus diz o seguinte, não levem pão também. Porque a gente tem o costume, né? Fala assim, não, vamos fazer uma viagem, vamos pegar o coolerzinho, colocar aqui umas sandubinha, vamos levar umas barrinhas de cereal, vamos colocar aguinha, vamos levar, porque vai que dá fome. Tem uns irmãos aqui que não podem ficar com fome no caminho. Entendeu? Então você tem que levar as coisas, porque senão começa a mudar, o cristianismo some. Quando o cidadão começa a ficar com fome. Mas o pão da vida, Jesus queria dizer o seguinte, não levem o pão, porque ele tinha dito, eu sou o pão da vida. O que Jesus queria ensinar com isso é, confie em mim nas suas necessidades. Porque eu vou prover para vocês o pão de cada dia. Os do caminho não estavam preocupados com o dia de amanhã, eles estavam preocupados em caminhar. seguir adiante, levar a palavra. E Jesus falou, não levem pão, porque é uma tentação, vamos falar a verdade, é uma tentação a gente fazer o nosso suprimento. Porque vai que, esse vai que atrapalha a vida cristã. Porque Deus te manda e te comissiona a fazer alguma coisa, você fala, não, mas vai que a pessoa não gosta, vai que vai dar errado, vai que não vão me ouvir, vai que eu vou passar vergonha, vai que, então você sempre prepara alguma coisa. E Jesus disse assim, confia em mim, não precisa levar pão, porque eu sou o pão da vida, e ele disse isso em João 6,35. Ele disse mais ainda, ele fala assim, ó, não levem sacola também. Agora a viagem no caminho começou a ficar complicada demais. Porque eu não posso levar pão, se não levar pão também, nem mochila posso levar. Jesus, não leve mochila também. Nós temos uma grande... O ser humano é acumulador. Eu tenho um amigo, conhecido na verdade, e ele fez o caminho de Compostela. O caminho lá da peregrinação de Santiago de Compostela. E ele falava, ele escreveu um livro sobre isso, o Diogo, A Mochila do Coração, chama o nome do livro dele. E é interessante ler o livro, porque ele vai contando os perrengues que ele passou. Mas ele foi vendo que, ele levou um monte de coisa, ele vai contando. Antes de ir para o caminho, ele preparou a mochila, ele preparou, comprou, ele falou que ele foi pesquisar qual que é a melhor bota para a caminhada. Quais são as meias que protegem os pés e tal. E ele foi com aquela mochilona, cara, e ele foi vendo e que ao longo do tempo ele começou a prestar atenção que o melhor jeito de caminhar era não levando bagagem. Tudo que pesava, tudo que fazia peso nas costas atrapalhava o caminho. E ele fala que terminou o caminho com uma sandália, com uns trapos de meia, que era o melhor jeito que ele achou para andar sem doer. E Jesus já tinha ensinado isso há muito tempo, fala assim, olha, não acumulem coisas, quanto mais coisa você pôr nessa tua mochila aí, vai prejudicar o teu caminho. É um tal de acumulação, de colocar coisa na nossa mochila, eu já falei isso aqui, quanto mais bem se tem, mais a caminhada cristã fica difícil. Para simplesmente participar da comunidade já é uma dificuldade. Porque antigamente não tinha as coisas, participava da comunidade, ajudava. Não, agora eu comprei um barquinho, daí domingo é dia de pescar, entendeu? Não, mas agora eu comprei uma TV nova e tem um canal que não sei o quê, então domingo é o dia que eu assisto tal coisa. Não, agora a minha empresa está faturando bilhões, então né, o João Leclerc está preocupado porque não pode fazer as coisas, porque tem viagens, tem coisas para tomar conta, e vai se colocando peso na mochila. E como foi bem escrito por John Bunyan no livro O Peregrino, chega um momento da vida que ele não consegue andar mais, que é, deixa essa mochila, pelo amor de Deus. Porque os do caminho caminham com pouco peso. Os do caminho caminham com bagagem leve. Porque a qualquer momento você pode ser chamado para uma missão. Não levem sacola, a gente depende muito de recurso extra. Ou é um tal de que eu vou seguir o caminho o dia que eu tiver resolvido minha poupança, o dia que eu tiver com a minha aposentadoria em ordem, o dia que a minha empresa estiver faturando tanto, o dia isso, o dia aquilo, e dá-lhe mochilão, e dá-lhe peso nas costas, e o caminho vai ficando para depois. E você sabe por que as pessoas acumulam? A maior parte das pessoas acumulam porque elas não querem depender de gente. Se você perguntar por que as pessoas têm preocupação em ter tanto dinheiro, tanto bem, porque eles não querem depender de ninguém. Não é isso? Não é isso que se propaga aí pela internet? Alcance a sua liberdade financeira. Liberdade financeira é não depender de ninguém. Só que esse caminho não te livra de depender das pessoas. Nós temos vivido um testemunho com o pai. E o pai, homem temente a Deus, de oração, o meu pai é um exemplo. Não tem como não depender. Meu pai está num hospital E hoje ele depende que a gente troque a fralda dele. É para esse lugar que o homem vai. Escrito em Eclesiastes, é esse lugar que nos espera. E aí tem uns caras aí que acham que não podem, não, não vou depender de ninguém. É totalmente louco você acreditar que você não vai depender de ninguém. Porque é isso que Jesus disse na parábola, porque tinha um homem rico. E ele ganhou muitas coisas. E a safra dele foi maravilhosa. E ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir mais celeiro para guardar minha fortuna. Minha... O que Deus disse para ele? Louco você é. Porque você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Amanhã eu posso pedir a tua vida. Amanhã eu posso adoecer você. Amanhã você pode não conseguir mais ir ao banheiro sozinho. E Jesus falou assim, não levem mochila, não levem dinheiro no cinto. Dinheiro no cinto a galera levava para pagar a aguinha do dia a dia, para pagar o pão quente, para pagar o pingado, entendeu? Nem isso Jesus falou, não levem nem isso. Jesus disse isso porque ele falava o seguinte, o que no final das contas Jesus queria nos dizer para os do caminho. Os do caminho vivem na minha dependência. Os do caminho têm em mim o caminho, a verdade e a vida. Os do caminho têm água que uma vez que eles beberam, eles jamais vão ter sede de novo. Os do caminho têm um pão que quando eles comem, eles jamais vão ter fome de novo. Os do caminho seguem na minha dependência. E é assim que eles viviam. E Jesus disse o seguinte, mas calcem sandálias. Porque a palavra de Deus diz que é maravilhoso aqueles que são calçados no Evangelho da Paz. Aqueles que se dispõem a colocar sandálias de Cristo e sair por esse mundo caminhando e pregando o caminho, a verdade e a vida. Que um dia encontraram. E Jesus disse, nem outra túnica você precisa. Não precisa levar jaqueta extra. Porque eu sou o teu conforto, o teu abrigo. E nesse caminho, você vai comigo. Os do caminho vivem uma vida de dependência de Deus. Se você coloca a tua fé naquilo que você tem, nas tuas posses, isso é pouco, isso é banal, isso é fugaz. Isso pode ter hoje e não ter amanhã. E Jesus Cristo diz, comigo não, comigo você vai ter, vai me ter com você todos os dias. Os do caminho são simples. E simplicidade não tem a ver com posses. Simplicidade tem a ver com a ser genuíno em Jesus Cristo. Simplicidade significa ser claro e transparente. Quando a gente foi escrever o valor de simplicidade do MAP, a analogia que a gente usava é, a comunidade de Jesus Cristo é um bolo simples. É bolo de fubá. Qual que é? Fubá. Você vai cortar, vai ter fubá e é isso, é simplicidade. Agora você já viu bolo de casamento, não? Tem 5 andares. Aí um é Marta Rocha, o outro é morango com creme, o outro é abacaxi, o outro é não sei o que lá. Daí você fala assim, mas esse bolo é do quê? Fala, então, não sei, é bolo. Agora, a comunidade simples de Jesus Cristo, ela é fubá, ela é, o que você é? Cristão. Eu sou do caminho. Prontidão. Os do caminho levam pouca bagagem, porque eles não são desse mundo. Nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Então, nós estamos prontos. Tudo aquilo que nos atrapalha a atender o próximo, tudo aquilo que nos atrapalha a viver uma vida cristã, nós rechaçamos. Cuidado com bênçãos que você pede que podem se transformar em maldição na sua vida. É louco isso. Você sabe que tem um dado curioso, que uma boa parte dos divórcios acontecem em construção de casa. Porque o casal começa a ter grana, começa a expandir, começa, se separam. Quanto mais vida boa se tem, menos pronto se é. E eu não estou falando contra a riqueza, eu estou falando contra apego à sua riqueza. Porque quando você é chamado para o caminho, pode ser que você tenha que estar pronto a abandonar tudo o que você tem. É a música dos arrais, né? A canção dos arrais que diz assim: Senhor, só me dê bens que eu prontamente possa abandonar. Só me dê coisas que quando eu for chamado eu possa abandonar. E esse povo vivia por fé. Tudo isso se resume num povo que não vivia por vista, mas vivia por fé. Fé num Deus que enviou seu filho para morrer no nosso lugar. Fé em acreditar que essa vida não é o final de todas as coisas. Fé em acreditar que aqueles que recebem Jesus Cristo como seu Salvador, um dia vão terminar a caminhada. E que só há um caminho que leva ao céu. Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Milhares de anos se passaram. E ainda existem os do caminho. Ainda existem ricos do caminho. Ainda existem pobres do caminho. Ainda existem os careca do caminho, ainda existem os magros, gordos do caminho. Ainda existem os do caminho de Curitiba, os do caminho da Palestina, os do caminho de Israel, os do caminho da Europa. Ainda existem os do caminho ferreiro, comerciante, consultor, político. Ainda existem aqueles que vivem a sua vida do jeito que Jesus Cristo deixou comissionado. E esses está aguardado o final da caminhada. Um dia que nós ouviremos: vinde, benditos de meu Pai. Recebam por herança aquilo que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. E é nesse dia que nós vamos ver aquilo que nenhum olho viu. É nesse dia que nós vamos ouvir aquilo que nenhum ouvido ouviu. E é que nesse dia que nós vamos ter acesso àquilo que nenhum coração humano jamais teve. Porque essa é a promessa para os do caminho. Deus abençoe. Deus abençoe.
Com gemidos que palavras não podem me expressar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio a tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração.